O recurso do autor pelo provimento e o recurso da empresa pelo improvimento. Folhas 17 e 18 aqui dos autos. Tem a conclusão, né? Que diz assim. Pelo conhecimento de ambos os recursos, no mérito pelo improvimento do recurso patronal e pelo provimento do recurso obreiro, para alterando a sentença, condenar a reclamada ao pagamento das seguintes parcelas. Diferença de horas extras laboradas até a oitava hora diária, ou qual a 24ª semanal, no módulo mais benéfico, incluindo as horas laboradas aos domingos e feriados, observando que as jornadas contidas nos cartões de ponto, com adicionais legais ou normativos, se mais benéficos ao trabalhador, com os reflexos em 13º salário, FGTS com 40%, férias com um terço e aviso prévio. Acrescer a condenação ao pagamento de intervalo interjornada, apurado de acordo com os registros de ponto colacionados aos autos, com adicionais legais ou normativos, se mais benéficos ao trabalhador, com reflexos nos 13º salário, no FGTS com 40%, nas férias com um terço e no aviso prévio. Indenização por danos morais por transportes de valores no valor de R$ 5.000. Majorar para 10% os honorários de sucumbência sobre o valor líquido da condenação devidos pela reclamada ao patrono do autor. Assim que eu estou encaminhando os votos.
A divergência, né, doutor Vitor? Então, começa com a palavra. Em relação às horas extras, né, principalmente, doutora Ana, em relação também à
Multa,
questão
desembargo e
da multa de desembargo, né?
também.
Eu vou, então, ser breve, excelência.
Pois não. Até todo mundo morar também, transporte dinheiro, pô. Pronto.
Excelentíssimo desembargador presidente da segunda turma, doutor João Leite, na pessoa em quem peço vênia para cumprimentar os demais desembargadores que compõem a turma, doutora Eliane, relatora, doutora Anne, compõe a turma, excelentíssimo representante do Ministério Público, acredito que em sala virtual, excelentíssima coordenadora da turma, doutora Adalgisa, quem cumprimenta os demais servidores, caros colegas, demais da assistência. Excelência, na verdade, eu vou ser breve, até porque os pontos foram muito bem colocados pela pretensão de voto, pela proposta de voto da relatora, e atendem às razões recursais do reclamante. No bem da verdade, o recurso proposto pelo recorrente reclamante requer as diferenças de horas extras que estão exatamente nos controles de ponto. Doutor João, aqui não é prova testemunhal, é a confirmação da documentação que a empresa tem nos autos e que demonstram que o reclamante chegava a fazer 13, 14 horas por dia de trabalho. E não sou eu que digo. A prova trazida aos autos, ela demonstra que o reclamante iniciava a sua jornada às 6h30 da manhã, conforme cartão de ponto. Não existe pré-assinalação do intervalo que era, segundo a empresa, orientação de 2 horas, doutor João, e que o juízo de piso confirmou e conseguiu, através do conjunto probatório, provar que era apenas 30 minutos. E 30 minutos, digo mais, na situação de impossibilidade de sair do local de trabalho. Nós temos que entender que falamos aqui de um motorista de entregas da Coca-Cola. Ele não pode se ausentar do veículo, porque, conforme o próprio preposto confessa, ele é o responsável pelo veículo e qualquer dano ou roubo, ele responde. Ele responde, inclusive, sendo descontado do seu salário. Então, a alimentação feita em 30 minutos, que foi exatamente o que a prova testemunhal trazida pelo reclamante comprovou, que era gozada esses 30 dentro do veículo ou do lado do veículo, sequer atendia o normativo legal que exige que a condição do intervalo seja em condições de descanso, de acomodações dignas, e não do lado de um veículo, ou dentro do veículo, ou numa calçada, ou no meio-fio, comendo uma marmita ou um sanduíche. É isso que se coloca. O trabalho aqui é em conteste. Os próprios cartões trazidos têm finalização às 20 horas, 22 horas, 19h50, que sequer dão as 11 horas de descanso entre um término de uma jornada e outro. Por isso, atentou bem a relatora, o pedido do intervalo interjornada. Vejam que o que se pede aqui, excelências, é o que está nos autos da prova trazida pela empresa, e nada mais do que isso. Aqui não se criou horários, aqui não se constituiu horários através de testemunha, e sim a própria documentação. A empresa sequer atende ao normativo, ao acordo coletivo para compensação de horas. O ponto 2.2.4, na cota de vistas trazida aos autos pelo reclamante, mostra e impugna o banco de horas ao ponto de levarem 2 meses para apresentarem as horas a serem compensadas. Quando a legislação, ou melhor, a norma diz 10 dias, décimo dia do mês subsequente, para confirmação, para controle. Sequer isso era respeitado. Isso tudo está nas razões recursais. Então, o juízo de piso atentou bem para o intervalo, deferiu o intervalo, mas o próprio intervalo, doutor João, ele é prejudicial quando comparado à hora extra, porque ele tem caráter indenizatório, não tem reflexo. Mas aquela 1 hora e meia que o reclamante não gozou, mesmo a empresa dizendo que gozou, e retirando do cálculo das horas, porque em que pese não está registrado, na folha de ponto, doutor Eliane, está lá. Intervalo de 11h30 a 1h30. Não pré-assinalado, mas uma orientação na própria folha. E eles retiram isso. Eles retiram esse valor do cálculo da hora. Sequer foi jogado para os cálculos. Então, essas razões, excelência, com a demonstração desses argumentos, demonstramos que a empresa tem se beneficiado em toda maneira com o trabalho do reclamante e de vários outros trabalhadores nas entregas que são feitas aqui em Maceió e no interior. Posso dizer a Vossa Excelência que, inclusive, a condenação de 1 hora e meia como intervalar, indenizatória, é aquém, porque nesse período ele trabalhava. E, por isso, existem diferenças a serem apuradas, com base nos controles de ponto, eu volto a dizer. Assim sendo, Excelência, pedimos que a proposta de voto da relatora seja deferida e que Vossa Excelência aprecie. Com relação a outro ponto, doutor João Leite, doutora Anne, doutora Eliane, é um ponto já muito discutido aqui, inclusive com vários votos, na primeira turma sempre em unanimidade, que é a questão do transporte de valores. O motorista de entrega não tem qualquer condição ou treinamento para se prevenir de um assalto para transportar valores. É incontesto esse valor. A própria empresa deixa de juntar os controles diários que eles têm de entregas e de recebimento, porque o motorista faz exatamente a liquidação desse valor quando chega na empresa. Ele faz a prestação de contas. Sequer a empresa faz uma juntada de uma listagem para dizer que realmente levava 2 ou 3 mil, que é o que o preposto diz. Mas todas as outras testemunhas, inclusive juntamos provas emprestadas, doutora Eliane, que elas dizem que os valores são muito maiores. Isso é normal, excelência. São 25, 30, 40 entregas por dia em pequenos estabelecimentos que pagam em dinheiro. E pasmem, hoje, em dia, com tantas fórmulas e formas de você fazer o pagamento, ainda se recebe dinheiro. E a defesa da empresa é que tem um cofre no veículo. Isso é um absurdo, você dizer que tem um cofre no veículo e evita um assalto por conta disso. Muito pelo contrário, você estimula que alguém tente arrombar esse cofre, você estimula uma agressão, você estimula exatamente que um meliante ache ou imagine que ali pode ser roubado, que o motorista tem achado. Você coloca em risco. E, neste caso, a testemunha provou e disse que sofreu assaltos. E aqui a modalidade do dano moral, excelência, é in re ipsa. É a ansiedade, é o que se cria dentro da atividade, é o estado de atenção, é o medo constante trabalhando. Então, pedimos também que seja, em que pese o dano moral ter sido deferido em 5 mil e outra, na outra turma ser um pouco maior, mas atende também às razões recursais do reclamante. E essas são as nossas razões e pedimos pelo deferimento. Obrigado, senhores.
Sou Yane.
Pois não, doutor. Bom, o reclamante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de horas extras, né? Ele diz o autor que os cartões de ponto demonstram que o horário de trabalho dele era habitualmente das 6h30 às 20 horas, de segunda a sexta, e das 6h30 às 16 horas aos sábados. E, claro, pede as horas extras. Diz que, do confronto com os contra-cheques, pode verificar que existem diferenças das horas extras, que elas são devidas, e apresenta uma planilha de cálculo de ID 5SF 1 e 0, e elabora a título da amostragem que não é, o que é, inclusive não foi impugnado pela reclamada. Então, o pedido de horas extras foi julgado improcedente. O autor diz que seu horário era das 6h30 às 20 horas, de segunda a sexta, e é das 6h30 às 16h ao sábado. Alega que havia invalidade do banco, do sistema de banco de horas, que era adotado pela empresa, e que isso, obviamente, resulta na irregular compensação anotada nos cartões de ponto. E ele pede a diferença das horas extras durante todo o período do contrato, com adicional e as repercussões. Bom, o autor foi contratado em 17 de dezembro de 2018 como motorista de entrega. Foi dispensado sem justa causa em 11 de 11 de 2020. É incontroverso o período de trabalho dele. Na inicial, o autor afirmou que sua jornada de trabalho era de segunda a sexta, das 6h30 às 20h, com intervalo de 10 minutos, e aos sábados, das 6h30 às 16h, com uma folga semanal. A reclamada nega, dizendo que todo o horário correto de trabalho está registrado nos cartões de ponto, né? Diz que sempre a jornada do trabalhador foi registrada nos cartões de ponto, e ele diz que era em média, a reclamada diz que era em média das 6h30 às 17h18, de segunda a sexta aos sábados, sempre com 2 horas de intervalo entre a jornada, e posteriormente das 7 às 16h20 na segunda ao sábado, com 2 horas de intervalo também entre a jornada, e diz que as horas extras realizadas foram compensadas ou devidamente pagas. Bom, a reclamada juntou realmente os cartões de ponto. A gente vê aí no ID 695 1A4D. Os cartões de ponto estão assinados pelo trabalhador com horários variados e eles foram reconhecidos como verdadeiros pelo trabalhador no depoimento pessoal. Diz o trabalhador que os horários de entrada e saída foram anotados corretamente no ponto, assim como os dias trabalhados. Está aí na ata de audiência do ID 2A99FF4. Então, além disso, os cartões de ponto que foram juntados aos autos, né, refletem a efetiva jornada exercida durante o contrato de trabalho. Então, são incontroversos, portanto, os horários de entrada e saída registrados, de modo que é eficaz analisar a tese da invalidade do sistema de banco de horas, sob fundamento de que não houve comprovação do fornecimento do demonstrativo mensal do saldo no prazo de 10 dias, nem da comunicação antecipada do dia da compensação, como estipulado na norma coletiva. Então, o artigo 7, 26 da Constituição Federal prestigia a autonomia privada ao reconhecer a validade dos acordos e convenções coletivas como instrumento para a criação de normas trabalhistas. E o artigo 59, parágrafo 2º da CLT, autoriza a existência do banco de horas por meio de negociação coletiva. Entretanto, para que isso tenha plena validade, tem que ser observado o que dispõe a norma coletiva, que está sendo negociada. No acordo coletivo de trabalho, com vigência do período de 1 de maio de 2018 a 30 de abril de 2019, no que toca ao banco de horas, na cláusula 11ª consta: a empresa informará até o dia 10 do mês subsequente o saldo existente no banco de horas de cada empregado, que assinará para ratificar sua expressa concordância. ID 88794B9, folha 159, do PDF. Essa cláusula foi renovada nos acordos coletivos posteriores, no ID 7A, BB 214 e ID 7744801. Acontece que os espelhos de ponto constantes nos autos demonstram que esse prazo não era observado, visto que indicam que a ratificação do obreiro acerca dos horários registrados ocorria muito depois do prazo de 10 dias, né? Por exemplo, o cartão relativo ao período de 1 a 28 de fevereiro de 2019, a conferência só ocorreu no dia 27 de março de 2019. Então, é claro, diante disso, impõe-se declarar a invalidade do banco de horas e da compensação realizada pela reclamada nos termos do artigo 9º da CLT, considerando-se a habitualidade na prestação das horas extras, bem como que não foi apresentada aos autos a prova que a empresa fornecia extrato mensal ao obreiro no prazo estabelecido, com registro do saldo existente no banco de horas, e também não indicou especificamente as compensações, respeitando o lapso temporal fixado nas normas coletivas, que eram de 12 meses. Então, a súmula 85 do TST esclarece bem essa situação, né? A compensação da jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive enquanto encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento de horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas ao respectivo adicional. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias, e quando aquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. As disposições contidas nessa súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Inciso 6. Não é válido o acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária expressão prévia e permissão da autoridade competente, na forma do artigo 60 da CLT. Então, a gente extrai dessa súmula que o regime compensatório, ou na modalidade de banco de horas, é taxativamente excluído o regime ali disciplinado, de modo que a súmula somente regula os acordos de compensação que respeitem os módulos semanais ou mensais, não se aplicando ao banco de horas. Justamente por isso, a regra de que eventuais irregularidades na formalização do acordo de compensação não implicam na repetição do pagamento das horas extras, mas apenas do respectivo adicional, no item 3 da súmula. Não vale em relação ao regime de banco de horas. Então, nesse caso, a irregularidade no cumprimento do banco de horas acarreta, no meu entendimento, a nulidade do regime de banco de horas, de modo a ensejar o pagamento da hora extra acrescida do respectivo adicional, e não apenas o último, apenas o adicional. O TST tem se manifestado no sentido da impossibilidade da aplicação dos itens 3 e 4 da súmula 85 no banco de horas, por expressa vedação contida no seu item 5, no seu item 5. Então, diante disso, o posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais é no sentido de que, havendo qualquer desrespeito das formalidades exigidas para a validação do banco de horas, ou existindo habitualidade na prestação de horas extras, apta a descaracterizar o mencionado regime, deverão ser pagas pela empresa todas as horas extras que ultrapassarem o limite de 8 horas diárias, e 44 semanais, essas horas deverão ser pagas como extraordinárias. Né? Eu trago aqui uma jurisprudência do TST, que diz o artigo 59, parágrafo 2º da CLT, prevê como um dos requisitos do banco de horas não ser ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias, modificar a sentença para condenar a reclamada a pagamento das horas extras laboradas além da 8ª hora diária ou 44 semanal. Então, eu entendo que a sentença deve ser modificada nesse aspecto. Em relação ao banco, ao intervalo intrajornada, o trabalhador diz que ele apresenta inconformismo em relação à decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido dele de intervalos interjornada. Ele diz que o referido período legal não era respeitado e não havia o correspondente pagamento. Acho que ele tem razão. A reclamada trouxe aos autos os registros de ponto de toda a contratualidade, assinados pelo trabalhador, com horários variados, como eu já falei, os quais, consoante explanado há pouco, foram reconhecidos como verdadeiros pelo próprio trabalhador. Pelo cartão de ponto, analisando essas provas, é possível verificar que, de fato, em alguns dias havia o descumprimento do intervalo mínimo de 11 horas entre duas jornadas, no que se cita a título exemplificativo os dias 28 e 29 de novembro de 2019, em que o trabalhador findou o expediente às 22h15 e iniciou às 6h30 do dia seguinte. Então, por esse lado, também eu entendo que a sentença merece ser reformada. Devido ao pagamento do intervalo entre a jornada, conforme se apurar nos registros de frequência dos autos, com adicional de 50%, e a repercussão no aviso prévio, nos 13º, no FGTS, com 40%, nas férias vencidas de profissionais com um terço. No caso, não há que se falar em compensação das horas não gozadas, a título de intervalo entre a jornada, uma vez que tais horas não eram computadas para efeito do banco de horas, o qual, de todo modo, foi declarado inválido, além de o referido intervalo ser inofensivo, sem intenso à negociação coletiva, pois suas normas de segurança e saúde do trabalhador essenciais à condição mínima, pois são normas de segurança e saúde do trabalhador essenciais à condição mínima da dignidade humana. Então, acho que o recurso é provido, o recurso do trabalhador é provido nesse aspecto, devido ao pagamento do intervalo entre a jornada com 50% e as repercussões nas verbas pleiteadas. Em relação à indenização por danos morais, o motor disse que realizava transporte de valores e que trabalhava exposto a riscos. Ele pede 25 mil de danos morais. Na peça inicial, ele disse que era obrigado a transportar valores, né, de quantias significativas, entre 8 e 12 mil reais, em espécie, no veículo em que trabalhava, sem nenhuma proteção ou treinamento específico, expondo sua vida a riscos. A reclamada diz que o autor exercia a função de motorista de entrega de mercadorias, né? Ela diz que essas atividades não se enquadravam no conceito de atividade de transporte de valores e não estão inseridas nas regras da Lei 7.102, de 83. Diz que o reclamante não provou que teria sido assaltado, vítima de roubo ou qualquer tentativa na realização de suas atividades durante o período que trabalhou. Disse que os clientes efetuavam o pagamento por meio do boleto bancário e, quando havia pagamento em dinheiro, ele era guardado no cofre dentro do veículo para garantir a segurança do motorista e dos auxiliares. Então, a prova oral que o autor realizou, né, comprovou que o autor realizava entregas predominantemente para grandes empresas, as quais efetuavam pagamento de mercadorias mediante boleto ou débito em conta. Acontece que, no depoimento da testemunha indicado pela própria reclamada, disse que esporadicamente o reclamante atuava como a entrega para pequenos clientes e que pagavam as mercadorias por meio de dinheiro em espécie. A testemunha indicada pela reclamada disse que o reclamante fazia entregas do AAS e apenas esporadicamente fazia entregas a clientes pequenos, que era aleatório e não tem como estimar quantos dias o reclamante trabalhava com clientes pequenos. Mas sabe que é um pouco. Que, quando o reclamante trabalhou com pequenos clientes, a média de valores recebidos desses clientes variava entre 2 e 3 mil, valores que eram depositados no cofre. O reclamante não poderia ficar a uma distância que não pudesse vigiar o caminhão. Então, a questão é, não havia, né, a própria reclamada, ela aceita que havia esse transporte de valores, né? Então, mesmo que a exposição do trabalhador tenha sido esporádica, eu acho que cabe sim a indenização por danos morais, né? É um ato ilícito do empregador designar que o trabalhador faça transporte de dinheiro, né, sem que ele tenha sido submetido a um tratamento, a um treinamento, expondo o trabalhador e a sua integridade física. É uma atividade, incompatível com as atribuições e qualificações do empregado para o qual ele foi contratado. Então, eu entendo que cabe a um empregador possuir meios alternativos para o transporte de valores sem colocar em risco adequado os empregados, né? Eu acredito que, se fosse filho dele, talvez ele não mandasse dinheiro, né? Ele teria que ter contratado profissionais que desenvolvessem essa atividade, que tivessem treinamento para isso, né? Porque um trabalhador que não tem nenhum treinamento para transportar dinheiro, do jeito que a criminalidade existe no nosso país, eles ficam muito mais vulneráveis à ação de criminosos e, né, é uma situação muito, muito vexatória para o trabalhador. E é claro que isso ataca deve ser indenizado, né? Porque mexe preocupa o trabalhador naquele trabalho que ele está fazendo, para o qual ele não foi sequer contratado. Então, é direito do trabalhador a redução dos riscos, né, inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene, segurança, né? Isso faz parte, né, da própria Constituição Federal. No artigo 7º, 23, diz isso, né? É inquestionável que a empresa, ao mandar um trabalhador para a função de entrega, ela incorreu em ato ilícito, expôs o empregado a riscos desnecessários. A assunção dos riscos do empreendimento cabe ao empregador e não pode transferir para o empregador. Né? Além de tudo, há uma concorrência desleal com as empresas de transporte de valores, porque ela não paga, não paga os impostos, não. Então, é uma concorrência desleal com as empresas que fazem esse devido trabalho. Ela devia ter contratado uma empresa desse porte. Então, eu acho que gera, sim, o direito de indenizar, né, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. Então, eu acho que a atividade de risco, o dano é in re ipsa, dispensando a produção de provas, ou mesmo a ocorrência de infortúnio, não precisava ele ter sido assaltado, nem ferido, coisa nenhuma, desde que as circunstâncias a que foi submetido o trabalhador são capazes de, por si só, gerar desgaste emocional que resulta, claro, no dano moral que deve ser indenizado. Por isso, eu estou apresentando o voto para reformar a sentença, para condenar a reclamada no pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000. Eu acho pouco, mas é o que tem concedido a essa turma, né? Então, eu não adianta colocar mais, porque de fato não aumentam. Então, a maioria é que prevalece e entendem que R$ 5.000 é um valor que está razoável. Eu acho pouco, porque é uma exposição grande, né? O trabalhador não pode ser exposto dessa forma. Então, reformo também a sentença para condenar a reclamada no pagamento dos danos morais, né? Em relação a esses danos morais, R$ 5.000 por transporte de valores. Em relação aos honorários sucumbenciais, o juiz deferiu 5% e eu estou encaminhando o voto para majorar para 10%, é também o que essa turma costuma conceder. Então, é assim que eu estou encaminhando o voto.
Eu estou divergindo e mantendo as sentenças no seu fundamento quanto à improcedência dos pleitos relativos à diferença de horas extras. Uma vez que o autor não comprovou a existência dessas horas extras com adicional de 50% e nem o horário interjornada, a falta também de comprovação do comprometimento daquele intervalo. E julgo improcedente a indenização por danos morais por transporte de dinheiro, a falta de comprovação de que fazia esse transporte, uma vez que distribuía mercadorias para as AAS, são as grandes empresas, que pagavam por boleto ou depósito em conta. E segundo a testemunha, eventualmente poderia ter dentro do caminhão 2 ou 3 mil reais, eventualmente. Então, não restou que fazia entregas com regularidade para pequenos compradores que pagariam em dinheiro também, comprove a prova documental. Eu conheço inadimplemento ao recurso obreiro. Eu não botei aqui, mas eu vou acrescentar na minha divergência, é que por eu não ter reconhecido. Ah, não, danos morais, está aqui. Eu não reconheço a existência desses danos morais. Me diz também para excluir a multa, acompanhando a divergência do desembargador Laerte, anteriormente colocada, aplicada aos embargos declaratórios por terem sido considerados procrastinatórios. Eu conheço do provimento parcial ao recurso patronal, não mais com a relatora.
Eu gostaria de falar sobre as divergências da justiça, né, em relação à multa, que está muito claro, né, do intuito protelatório, né, que está dizendo, né, a matéria suscitada pelo embargante já havia sido exaustivamente tratada na decisão embargada, né, que cuidou de exaurir a prestação jurisdicional, ainda existindo na sentença os vícios apontados pelo embargante, da clara intenção de apenas protelar o feito, razão porque deve ser considerada a liquidação de má-fé, mantendo-se a multa exposta pelo juízo de primeiro grau, que ele colocou, a multa e eu acho que eu mantenho essa multa. Eu estou encaminhando a volta nesse sentido. Em relação também à questão das horas extras, eu também mantenho, eu já expliquei, né? Mantenho, diviso parcialmente também. Eu mantenho, diviso da sentença, né? E o doutor João Leite, o senhor faz uma consideração, né? O senhor também está impugnando, está falando sobre sobre as horas extras.
É, eu inclusive, eu vou alterar meu voto, porque o advogado da está fundamentando a condenação hora extra pela invalidade do banco de 24 horas. É, mesmo o reclamante não contestando que ele tenha gozado de folga compensatória. Não é isso?
Também, né? Mas
Não, é porque eu vi.
respeito.
Eu vi o fundamento assim, principal, Vossa Excelência, para condenar a hora extra, foi a invalidade do banco de horas. Não foi pela realização de horas extras, mas sim pela invalidade do banco de horas. Me parece que foi esse o fundamento assim, primordial para Vossa Excelência condenar o pagamento de horas extras.
Mas a gente temos uma eu acho que o desrespeito às formalidades exigidas para validar,
É.
né, do banco de horas, eu acho
A
que...
minha, e aí, por isso que eu vou justificando minha vista, vou pedir vista,
Pronto.
é se essa invalidade por si só, ou o descumprimento daquela incomunicação, né? Dentro de 10 dias, está previsto na norma coletiva,
Perfeita.
se o descumprimento dessa formalidade seria suficiente para invalidar o regime de compensação de banco de horas, quando, de fato, o trabalhador gozou da folga. Não é? É isso que eu fiquei na dúvida, se isso é suficiente. Agora, como eu estou também na sustentação oral, e eu estou vendo aqui no cartão de banco, que eu acabei de chegar a fazer mais de 10 horas
Mais 10 horas,
de trabalho por dia, e isso aí também me chamou a atenção. Então, por isso que eu vou pedir vista para analisar esses aspectos, para ver de fato se a condenação em hora extra pode ser em forma integral ou parcial, nesse caso. Tem isso que eu estou analisando. É nesse sentido que
Perfeito.
eu vou.
Então, eu fiz até umas considerações sobre a sua divergência também.
É. Mas aí, como eu fiquei na dúvida, eu vou pedir vista para fazer uma nova análise.
É porque, na realidade, os controles de jornadas foram considerados, né? Porque não houve essa.
O juiz.
Foram considerados, aliás, as horas extras ali indicadas. Como se fosse não tendo havido impugnação. Houve impugnação ao horário de intervalo, mas não do horário das horas mesmo. Aí, mas eu aguardo, doutor João, viu?
É. Então,
Bom.
doutor.
Obrigado, excelência.
Continuando, vamos ao 6 da ordem. 6 da ordem é o recurso ordinário 306, dígito 15.